Bem-vindo ao podcast do Arte que Acontece.
Olá, boa tarde. Aqui quem fala é Beta Germano. Eu vou mediar o episódio de hoje, cujo tema é arte e liberdade, ou censura, no caso. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou duas pessoas. Primeiro é o Paulo Miada, que é o curador da exposição que aconteceu no Instituto Tomeotaki em 2018, chamada AI5, 50 anos, ainda não terminou de acabar. Com essa exposição, o Paulo resgatou uma série de trabalhos que foram censurados pela ditadura militar no Brasil. Alguns deles chegaram até a ser destruídos e, para essa exposição, eles foram refeitos. Então, realmente foi uma exposição super importante historicamente para a história da arte no Brasil. E vale lembrar que, pelo assunto, foi uma exposição com dificuldade para conseguir patrocínio. E ela, boa parte dela e do catálogo foi financiado pelo público. Quem quiser depois saber mais detalhes, o catálogo está à venda, né, na loja do Instituto Tomeotaki, nas melhores livrarias do país. E a segunda convidada é a curadora Luísa Duarte, que também em 2018 publicou um livro chamado Arte, Censura e Liberdade, Reflexões à Luz do Presente. Nesse livro, ela compilou uma série de textos, diferentes críticos, artistas e algumas entrevistas sobre a questão da censura no Brasil, mas mais especificamente sobre dois ocorridos que aconteceram, que foram bastante relevantes e preocupantes em 2017. Ela vai contar pra gente um pouco melhor sobre isso e quais foram as conclusões que ela teve ao editar esse livro. Então vamos lá. Primeiro a gente vai conversar com o Paulo Miada. Bom, Paulo, primeiramente, obrigada por você estar aqui com a gente, gravando para o Arte que Acontece. A primeira pergunta que eu tenho para você é: o que te motivou a fazer a exposição aí 5, 50 anos, ainda não terminou de acabar? E qual a importância, na sua opinião, desse registro histórico de obras e artistas que foram censurados naquele período, durante a ditadura militar?
Bom, na verdade, tem vários níveis essa motivação. Acho que o primeiro de tudo é que, de fato, o AI-5, que é o decreto que escancara o caráter ditatorial do regime militar, estava prestes a completar 50 anos. E, por mais que não seja uma comemoração no sentido tradicional, é uma oportunidade de revisitar uma história que necessariamente segue viva na medida em que ela teve um custo para o país e para as famílias e para diversas pessoas de um trauma. Então, além disso, a gente percebeu que, além do aspecto traumático da ditadura, na medida em que vidas foram perdidas, pessoas foram torturadas, pessoas foram exiladas, etc., existiam outras duas camadas dessa discussão que a gente enfatiza no subtítulo Ainda Não Terminou de Acabar, e tem a ver, por um lado, com a frustração, então, que está relacionada ao quanto o processo de redemocratização ele pode ser considerado incompleto, já que a reconstituição das instituições democráticas ela foi parcial, lenta, barganhada, e basta a gente observar, por exemplo, para dar um exemplo, o desmanche das universidades públicas e o quão aquém de um projeto de reconstrução foi foram os processos de renovação das universidades depois da ditadura, para ver o quanto a gente tem uma lição incompleta do ponto de vista da reconstituição das instituições e também da construção de espaços de memória para a ditadura, para lembrar do seu custo. E, além disso, a gente percebe uma repetição.
Sim.
Então, num debate ligado à exposição Osso, exposição Apelo ao Amplo Direito de Defesa do Rafael Braga, a historiadora Suzane Jardim contou de uma discussão em sala de aula em que a professora descrevia os abusos do Estado durante a ditadura e falava: mas vocês conseguem imaginar isso acontecendo com vocês? E ela falou: sim, professora, na favela onde eu moro e com pessoas negras como eu, isso nunca parou de acontecer.
Então, difícil, né?
a gente também percebe que a chamada redemocratização, ela não fechou a porta da violência de Estado.
Exato.
E que isso seguia se repetindo. Então isso também foi uma motivação.
Exato. Entendi, é super difícil, né? Agora, a exposição coincidiu com uma série de eventos que começaram a acontecer desde 2017, de discursos de ódio e ameaças a outros artistas e obras contemporâneas. E aí eu queria entender um pouquinho com você, porque eu vi que na exposição você colocou o depoimento de um advogado criminalista, que era o José Carlos Dias, falando justamente sobre a escala daquelas perseguições e o dano que isso ficou na história do país, né? Assim, foram feridas que não necessariamente foram fechadas. Eu queria saber de você se você vê alguma relação do que estava acontecendo no Brasil no momento em que a exposição estava ocorrendo, que foi 2018, e essas histórias desses artistas que você estava colocando na exposição.
Não, acho que sim. Lógico que a história nunca se repete integralmente, mas percebo que a esfera pública brasileira, desde 2016, ela tem crescentemente dado espaço a discursos de ódio, a uma polarização política que se traduz num desejo de eliminação do adversário e não simplesmente de antagonismo e disputa e dissenso, que seria o aspecto desejável da democracia, e inclusive é uma nostalgia nominalmente endereçada à repressão do regime militar, às práticas de censura. Uhum. e à violência de Estado. Então, além de um agravamento de práticas como a que culminaram na execução da Marielle Franco.
Uhum.
Então, quer dizer, não é que seja uma repetição. Mas você tem um retorno de discursos que, pelo menos por um tempo na história do país, pareciam discursos passados, discursos de outra época, e que de repente estavam nas ruas, na boca de candidatos políticos.
Uhum.
No Congresso, no discurso de ódio online.
Uhum.
Então, eu acho que o José Carlos Dias, no depoimento que ele deu, ele alerta para isso e também nos lembra que se o regime ditatorial militar foi de fato estruturado pelos militares, o golpe civil, o golpe foi civil-militar, quer dizer, ele também foi fundamental para que tenha havido um golpe em 64, um apoio significativo de uma parte da população que estava disposta a perder uma parte da sua liberdade em nome da promessa de que seus adversários seriam extinguidos.
Uhum. E eu lembro que você falou também em um momento sobre, enfim, toda essa pesquisa, né, para essa exposição, tentar mostrar um pouco como, porque enfim, tem censura em vários níveis da sociedade, especificamente no meio artistas, no meio artístico, como os artistas conseguiram falar no momento que nada poderia ser dito, né? Quais são, assim, você poderia dar alguns exemplos de formas com que os artistas driblaram um pouco a censura naquele período?
Ah, isso é muito importante, porque essa exposição falava de vários aspectos muito desafiadores da sociedade, processos violentos, mas ela era também uma homenagem aos artistas e à capacidade da arte de superar os obstáculos que se colocam para ela.
Uhum.
Isso aconteceu de várias formas ao longo do tempo. No período entre 64 e 68, em que você já tinha o fechamento de vários dispositivos democráticos, mas podia ainda exercer uma certa liberdade de opinião, você teve artistas de vários nichos, do teatro, do cinema, das artes visuais, da música, trabalhando em rede.
Uhum.
E produzindo eventos muito espontâneos, em que às vezes eles podiam até ter trabalhos nem todos tão elaborados, mas que criavam uma massa crítica e um volume em torno da ideia de que se chamava de arte de opinião naquele momento.
Uhum.
E foi pelo volume uma forma de superar os espaços que estavam inacessíveis e,
uhum,
acabaram ganhando a rua. depois do AI-5, com o agravamento da censura e a proibição de qualquer discurso político ou qualquer crítica, os artistas recorreram muitas vezes a processos próximos, similares às táticas de guerrilha, quer dizer, ações não anunciadas, ações no espaço urbano, obras que não pareciam exatamente arte, nem eram identificadas como arte.
O caso da Annabella Geiger, né? Foi uma que fez isso?
Sim, a Annabella...
O Nelson Lerner?
Acho que o Nelson Lerner e o Grupo Rex, de certa forma, de forma bem contundente, usando esse conceito, a geração do Cildo Meirelles, do Arthur Barrio, do Antônio Manuel, fizeram ações que existiam no espaço urbano e que tinham esse caráter disruptivo. E aí depois a geração dos anos 70 também construiu circuitos alternativos de distribuição. Então, circuitos que não ocupavam diretamente um espaço público de tanta visibilidade, mas que construíam, seja redes de cineclube, espaços de arte correio.
Sim, o Paulo Brusque, né?
Acho que... E aí nós temos o Paulo Brusque,
os circuitos do Cildo, né?
Os circuitos ideológicos do Cildo é justamente uma ligação entre essas duas, entre uma ideia de uma arte de guerrilha e esses espaços de circulação alternativos construídos nos anos 70.
Exato.
E além disso, em todo o período, e acho que é constante na história da arte, uma das potências que a arte tem é que você até pode, como intérprete, dizer que uma obra tem ou não tem, não, que uma obra tem a ver com certo assunto. Então, se uma canção diz o nome de alguém, você diz, bom, essa canção tem a ver com essa pessoa.
Sim.
Se um quadro representa uma árvore, você pode apostar que aquilo tem a ver com natureza, o que seja. Mas um dos aspectos mais poderosos da arte é que é impossível estruturalmente dizer que uma obra de arte não significa alguma coisa. Quer dizer, é impossível definir qual é a borda das leituras possíveis de uma certa obra. E isso muitas vezes foi usado pelos artistas, não só nos artes visuais, mas na música, existem inúmeros casos célebres no cinema, no teatro, para poder falar de coisas que, de uma forma que um censor ou Estado ou uma figura de poder não conseguia ter certeza. Ele não conseguia. Então, é célebre as histórias do Chico Buarque, que enviava canções e o censor deixava passar, mas depois, com outra interpretação, você percebia que aquilo tinha uma leitura política também. O Teatro Oficina abriu mão de textos, então muitas vezes o conteúdo mais crítico das peças estava no modo como as coisas eram encenadas, não nas palavras que os atores diziam. E isso tornava muito difícil para os censores controlarem aquelas peças.
Eles iam driblando mesmo, né, assim, o controle, o sistema de controle, de alguma forma.
Porque num artigo científico você pode dizer, não, ele não fala sobre
Exato.
Isso, tá tudo bem.
Exato.
Numa lei você pode também dizer, mas numa obra de arte sempre pode haver uma outra interpretação.
São camadas, né, o que salva são as camadas de interpretação.
Exato, e a diferença de leitura de contexto para contexto.
Tá ótimo. Eu tenho só mais uma última pergunta para você, que é sobre os tipos de censura que existem hoje. Existiam naquela época e existe até hoje, né? Porque são vários tipos. Tem a censura política, que é uma coisa oficial, né? Que era no caso do AI-5, no Estado totalitário. Existe a censura moral, ou censura de costumes, né? Que é super frequente no Brasil, ela vai e vem. Censura financeira, racial, e tem a autocensura, né, que a gente também vê com uma certa frequência. Para você, depois de toda essa pesquisa que você fez para essa exposição, qual é a pior forma de censura, assim, que você vê?
Ah, é difícil pesar o que é pior. Eu acho que, assim, no Brasil, nós temos que sempre estar especialmente atentos para a censura moral e religiosa, porque ela é a constante na nossa história. A censura é muito anterior à ditadura militar e, em geral, na história do Brasil, os episódios de censura começam a se acumular em torno de
da moral.
Morais e religiosas.
E depois eles vão se transformando em uma questão ideológica, né?
Exato. O problema, a armadilha, é que uma vez que você normaliza a possibilidade da censura como dispositivo regulador da repressão, é muito fácil expandi-la e adaptá-la para fins políticos,
exato,
ideológicos, raciais, econômicos, etc.
Exato.
Eu acho que essa não é que ela seja pior ou melhor, ela é...
Tem que tomar cuidado.
Complexas.
É como se fosse o primeiro passo, né, para o abismo.
É, então a gente tem que sempre estar próximo de um debate muito sério, em que se algo aparece como ofensivo para um certo grupo, ou para um certo costume, nós não podemos menosprezar essa possibilidade de ofensa. A gente tem que olhar de perto e entender se isso era um material irresponsável ou se está dentro,
exato,
de uma liberdade de expressão, para que a censura não vire a solução automática para qualquer desafio.
Exato.
Porque você tem a lei, você tem lei contra discurso de ódio, você tem os mecanismos de proteção das crianças e dos adolescentes, e esses dispositivos eles deveriam vir muito antes de uma ideia de censura ou de um recurso,
sim,
desse tipo.
É,
e a autocensura é o grande desafio, eu acho,
sim,
do nosso tempo, novamente, como foi durante os anos 60, porque, né, nos momentos de polarização, você tende a perder as nuances. Então, ou você está deste lado ou daquele.
E aí
o medo de fazer uma crítica para um lado ou para o outro, sem se identificar totalmente...
Optas pelo neutro, né?
Acaba levando muitas instituições, muitos artistas, muitos curadores, muitos autores a se autocensurarem e entrarem num canal que ou é totalmente alienado ou é totalmente identificado a um grupo como se fosse uma torcida de futebol.
Exato.
As duas opções são muito tristes, porque a vida é mais complexa do que isso e o pensamento precisa ser mais complexo.
Exato. Ótimo. Super obrigada. Infelizmente, nosso tempo aqui está acabando, mas obrigada pela conversa. Espero que da próxima vez a gente consiga falar mais. E parabéns pela exposição.
E agora, para quem quiser, a exposição existe na forma de livro.
Ah, é verdade.
Todos os documentos, entrevistas e obras foram, de uma maneira ou de outra, registrados e traduzidos para uma forma que pode ser lida e consultada.
E ele está sendo vendido no Tomiotaque?
No Tomiotaque e em livrarias por todo o país, também online.
Legal.
A distribuição é feita pela Martins Fontes.
Perfeito. Tá ótimo. E essa exposição vai ser remontada em algum lugar? Vocês já negociaram isso ou não?
Não, foi muito difícil fazer essa exposição, não só pelo tamanho da pesquisa, mas também pela dificuldade em conseguir parcerias e apoios para lidar com o assunto.
Sei,
então,
é difícil.
Então ela foi, na verdade, viabilizada pela doação, por doações de várias pessoas físicas, e assim como o catálogo.
Legal.
Mas que bom que
deu certo.
Hoje parece improvável.
Exato. Tá ótimo. Obrigada, viu?
Obrigado.
Beijo. Tchau, tchau.
Beijo. Tchau, tchau.
Boa tarde, pessoal. Então, agora aqui a gente está com a Luísa Duarte. Como eu mencionei no início, ela organizou um livro chamado Arte, Censura e Liberdade, Reflexões à Luz do Presente, onde ela reuniu alguns textos de críticos, antropólogos e entrevistas com os artistas sobre o tema. Tudo bom, Luísa? Primeiro, obrigada por estar aqui com a gente.
Obrigada a vocês.
A primeira pergunta que eu tenho para você é: o que te motivou a fazer esse livro? Quais foram os fatos que estão acontecendo naquele período que fez com que você, enfim, tomasse a decisão de buscar esses textos e fazer essa publicação?
Bom, esse livro, editado pela Cobogó, na verdade é um desdobramento de um número da revista Jacarandá, que é uma revista editada no Rio de Janeiro pelo Raul Mourão, artista plástico. em meio a todos aqueles acontecimentos de ataque ao mundo da arte, de censura em 2017, no calor da hora ali mesmo,
uhum.
o Raul me convidou para editar um número especial da Jacarandá,
uhum.
Dedicado a pensar, à luz da urgência do presente, tudo aquilo que estava acontecendo.
Sim.
E, obviamente, eu aceitei prontamente. Uhum. E convidei cerca de, enfim, 18 colaboradores,
uhum.
entre teóricos, curadores, críticos, mas também pensadores de outras áreas, como
Sim.
o Ronaldo Lemos, do mundo jurídico e da tecnologia, uma psicanalista como a Sueli Rounik,
uhum.
para que pudessem realizar textos inéditos
uhum.
com uma reflexão a respeito do que estava acontecendo.
Uhum.
E logo depois, a Isabel Diegues e a Márcia Fortes, da Cobogó, viram naquele conteúdo um conteúdo importante, digno de virar um livro, que
uhum,
da gente
uhum.
teria, então, um alcance maior de público
Sim.
e uma perenidade maior.
Exato.
E a gente conseguiu ainda incluir outras colaborações, umas 3 ou 4 colaborações para o livro.
Uhum.
Então, assim, é a história dele.
Legal.
Feita realmente no calor da hora,
uhum.
enfim, à luz de uma urgência mesmo.
Exato, pelo que eu li no livro, tiveram 2 fatos que foram mais pontuais, enfim, muitas coisas estavam acontecendo, mas foi a questão do encerramento da exposição do Queer Museum e
Sim.
a questão da performance do Wagner no MAM, né?
Que... Sim, sem dúvida, esses foram os fatos mais eloquentes naquele ano que levaram a essa mobilização, né, do meio
uhum,
de arte,
uhum.
e acho que a gente pode escrever esse livro, né, dentro dessa grande mobilização, mas sem dúvida a questão do fechamento precoce, uma espécie de autocensura até da instituição, da
uhum.
exposição Queer Museu no Santander Cultural, em Porto Alegre, foi um dos fatos, e sem dúvida também a perseguição ao artista Wagner Schwartz,
uhum.
depois de uma gravação via celular da performance dele na abertura do Panorama no MAM de São Paulo.
Exato. E para as pessoas que não estão familiarizadas com o ocorrido, a performance do Wagner, ele fazia uma performance onde ele se apresentava nu, e nesse vídeo gravado pelo celular aparecia uma criança, enfim, tocando acho que no pé dele, não é isso, Luísa?
Justamente, a filha de uma amiga dele da vida inteira, a coisa mais inocente, tranquila do mundo, que
Exato.
Ficou completamente deturpada.
E ele sofreu perseguições sérias, né? Foi até ameaçado de morte, eu acho, né?
Sim, foram consequências muito sérias que ele já veio a público nos últimos tempos refletindo e
uhum.
com consequências muito graves, obviamente, para a vida dele.
A primeira questão que eu queria levantar aqui com você é sobre a questão que é mais ou menos nova na, enfim, história da censura, não sei se nem a gente pode dizer isso, que é a questão da internet, porque... eu vejo assim, a internet como uma faca de 2 gumes, né? Por um lado, as fake news e os discursos de ódio podem agravar situações que não, né, seriam casos de censura. Mas, por outro lado, é também uma boa ferramenta de patrulha, né? Assim, que
uhum,
as pessoas... Se alguém censura, você coloca na internet, isso é replicado e isso também, né, vira uma ferramenta importante. E no início do seu livro você fala sobre isso, que você comentou agora, sobre a importância de você registrar, porque isso foram discussões, esses 2 casos específicos,
uhum.
Que foram muito comentadas na internet, né? E quando você publica esse livro, assim, essas discussões ficam na história, né? Assim, você...
Uhum.
E aí eu queria entender um pouco de você, assim, qual a sua opinião sobre o papel da internet e as redes sociais
tá.
na liberdade de expressão artística?
Vamos lá, eu acho que assim, primeiro, sobre a questão de fazer um livro que eu falo na introdução,
uhum.
é que toda aquela discussão ali, a gente criou vários grupos de WhatsApp, mesmo um 342 Artes
uhum.
foi criado ali naquele momento, enfim. Então, tudo isso que são maneiras da gente se organizar e se manifestar através das redes,
uhum.
é muito válido, muito importante, e tem uma velocidade que acompanha os fatos.
Uhum.
Entretanto, também, com uma cabeça talvez de alguém que se formou ainda na virada do 20 para 21, um livro é uma forma de você organizar tudo aquilo que está acontecendo,
uhum.
tomar uma certa distância crítica, porque um texto demanda uma distância crítica ainda para ser escrito, e fazer com que aquela aquela reflexão ganha uma perenidade na forma de livro, ganha uma organização, seja possível fazer os diálogos entre os diversos escritos. Então, por um lado, eu sempre achei muito válido fazer na forma de livro essa reflexão por conta dessa dimensão menos dispersa e menos efêmera e capaz dessa certa distância crítica que teria o livro. Isso é um ponto. O segundo ponto dessa faca de dois gumes que você tão bem aponta é porque, de fato, assim, eu acho que a resposta, né, para a gente, se a gente está falando, combatendo a censura, a gente não pode responder com outra censura.
Exato.
Mesmo em meio às fake news, a esse mundo da pós-verdade, não me parece que o caminho seja a gente proibir qualquer coisa. Eu acho que o caminho seria, tem mais a ver, aí eu recomendo a leitura do texto do Ronaldo Lemos no livro, eu acho que o século XXI vai demandar da gente, dos jovens, das crianças, uma nova alfabetização.
Sim.
A alfabetização é essa, uma alfabetização que aprenda a ler o que se passa nas redes, através de mensagens que chegam, de repente, no nosso WhatsApp, através dos memes, através de notícias, e que a gente se pergunte, quem criou aquela mensagem? Quais técnicas foram usadas para atrair a minha atenção? Que estilos de vida ou de valores são apresentados ou omitidos nessa mensagem que façam com que a gente seja capaz de interpretar se a gente está diante de uma mensagem que interessa nos... Sabe?
Sim, sim, sim. A gente tem que reaprender a ler, né?
Justo. Reaprender a ler diante desse novo cenário. Esse é um grande desafio. Eu acho que esse é o maior desafio e não sair para uma solução, entendeu? Judicial.
Claro.
De usar as mesmas armas que eles que tentam tolir a nossa liberdade de expressão.
É, liberdade para todos os lados, né?
Então... É, e é perigoso, porque a liberdade de expressão, às vezes, é usada por quem dissemina fake news.
Exato.
É complicado, é complexo.
Super complexo.
Mas eu acho que um caminho, e a gente que trabalha com arte, com texto, eu acho que a contribuição também que a gente pode dar é isso, é uma nova alfabetização à luz do mundo virtual.
Exato. É, no texto do Moacir, ele menciona que esses episódios que foram super agressivos foram novidades no país, mesmo se comparados aos ocorridos no período da ditadura militar, né, que foi uma censura mais oficializada, assim. O que você acha, qual é a principal diferença sobre essa ameaça à expressão da liberdade artística na ditadura e agora?
É, eu acho que a gente ainda não... A gente inicia aí um processo muito perigoso, né? De censuras, de vários mecanismos de até de autocensura.
Sim, sim.
Com medo
é super
mesmo,
complicado.
E que antecipam até... seja nos ambientes de trabalho, seja em exposições, sejam em textos, o que vai escrever ou vão escrever ou não.
Exato.
Então, eu acho que nisso, infelizmente, existe uma pontos muito parecidos. A gente não viveu, mas sabe pelos livros o que aconteceu na ditadura militar. É obviamente que é preciso dizer que o fato de o Brasil não ter elaborado e feito um processo que nossos vizinhos como Argentina e Chile fizeram em relação às suas ditaduras... É um fato fundamental para que a gente entenda que um homem que faz o elogio da tortura e faz o elogio da ditadura como Jair Bolsonaro tenha sido eleito.
Exato.
Então, esse processo, essa não elaboração do passado ajudou e muito que a gente tivesse vivendo o que a gente está vivendo.
Sim,
mas
sim,
eu acho que é importante também dizer que, de modo geral, a gente vive uma época onde é uma ditadura mais insidiosa, talvez não tão direta, à luz do dia, tão clara, mas é uma ditadura, uma forma de que
vai chegando meio disfarçada, né, assim.
Isso, e eu acho que é um momento de total atenção e de total união.
Exato.
De total tentativa de ler esse presente, entendendo que os desafios são muitos.
E como curadora, enfim, também organizadora desse livro, quais são os tipos de obra e artista, no geral, assim, que são mais alvos da censura na sociedade brasileira atualmente, assim, que você percebe?
Ah, acho que não resta dúvida que essa, né, infelizmente, esses que se dizem homens de bem, vão atacar as minorias, LGBTQIs, vão atacar negros, vão atacar feministas.
Que não são exatamente minoria, né?
Vão atacar nudez.
A gente estava...
É muito hipócrita, né? Em nome da moral, dos bons costumes, eles vão...
Exato.
Eu acho que esses, infelizmente, são alvos preferenciais. Uhum.
A gente estava na abertura lá do Vídeo Brasil, eu achei muito bom que a Solange Farkas falou, eles não são minorias, né? São marginalizados, porque
sim,
é a grande parte da população do Brasil.
Exatamente, é boa correção, não são minorias, mas são em processos sociais, foram sendo invisibilizados, colocados à margem por todo um processo de colonização que não cabe nesse podcast.
Exato.
Mas é por aí mesmo.
Exato.
Não tem nada minorias.
Obrigada, então, Luísa, por estar aqui com a gente. E parabéns pela publicação. Espero que agora as pessoas comprem e leiam e comecem a refletir mais sobre esse assunto no Brasil.
Muito obrigada a vocês pela oportunidade.
Beijo.
Um beijo.
Tchau. Obrigada por ouvirem mais um podcast do Arte que Acontece. Fiquem de olho nas nossas publicações no site, que a gente vai falar mais sobre esse assunto. E siga a gente no Instagram. Obrigada.